Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Foi dada largada. Central Esportes começa agora. Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você é muito bem-vindo aqui em mais uma edição do seu Central Esportes nesta sexta-feira. Olha, sextou, hoje já são 24 de janeiro do ano de 2025. Aproveitar aqui para mandar o nosso abraço especial às pessoas que nos acompanham na cidade de Bacabeira, na região metropolitana de São Luís, lá através da rádio Bacabeira FM. Também as pessoas nos acompanham através da Rádio Esperança FM em Açailândia. Estamos ainda na Rádio Sucesso em Pedro do Rosário, Rádio Meio Norte em Vitorino Freire, Rádio Cadencial em Itaipava do Grajaú. Estamos ainda em Urbano Santo através da Rádio Manancial, Rádio Buriti em Buriti Cupu, Rádio Exuá em Nova Olinda do Maranhão. Estamos ainda na Rádio Comunidade Viva em Dom Pedro, Rádio Impacto em Vargem Grande, Rádio Alvorada em São Luís, Rádio Balaiada em Nina Rodrigues e Rádio Porto FM em Porto Franco. Estamos também na Rádio Gitirana FM na cidade de Barra do Corda. Daqui a pouco vamos trazer outras emissoras que também formam essa parceria forte do esporte na retransmissão do Central Esportes. E vamos aos principais destaques de hoje.
Sampaio.
O tricolor maranhense sofre goleada para o Bahia na estreia da Copa do Nordeste.
Moto.
O pênalti duvidoso marcado por árbitro do Piauí, Papão do Norte perde para o Fortaleza jogando no Ceará.
Maranhão.
Às vésperas do confronto diante do Viana pelo Campeonato Maranhense, Bode Gregório perde zagueiro para a equipe do Confiança.
Imperatriz.
A Paulo de Aço chega à capital maranhense para o confronto contra o IAP neste final de semana.
Pinheiro.
Búfalo da Baixada vai buscar vitória diante do Moto para se recuperar a competição estadual. O time pretende chegar à liderança do Campeonato Maranhense. Também vamos trazer informações da equipe do Tuntum, que busca reabilitação do Campeonato Maranhense depois de ter perdido na rodada passada para a equipe do Imperatriz. Desta vez, o confronto será no estádio Rafael Seabra, diante do Sampaio Correia. Já pelo cenário nacional, vamos trazer informações a respeito da Taça Guanabara e Copinha, que vão movimentar o futebol no Brasil neste final de semana. Estas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esportes, que já está no ar.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.
Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui através da sua emissora. Você já pode interagir com a gente. O nosso WhatsApp, você já sabe, é o 989-8187-9376. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição do seu Central Esporte. Lembrando que você pode também ser um repórter colaborador aqui da Central de Notícias Brasil em todos os programas. Para o Central Esporte, basta que você entre em contato com a gente através desse WhatsApp e produzir as reportagens referente a qualquer tipo de modalidade esportiva. Aqui o seu trabalho será muito bem reconhecido. Mas vamos começar o programa de hoje já trazendo as informações da equipe tricolor. O Sampaio Correia, que sofreu uma goleada, a maior goleada, na primeira rodada do campeonato da Copa do Nordeste da edição de 2025.
Sampaio.
Chega com as informações do tricolor de São Pantaleão, é ele.
Noel Soares.
É com você, Noel.
Olá, Jauber. A derrota do Sampaio Correa para o Bahia na noite desta última quinta-feira na Arena Fonte Nova pela primeira rodada da Copa do Nordeste 2025 apenas confirmou o favoritismo da equipe baiana, que hoje vive uma realidade diferente do tricolor maranhense. Os gols da equipe baiana, que hoje tem um grande investimento e disputa a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, foram marcados por Eric, Lúcio Rodrigues, Alan James Contra e Eric Pulga. O próximo compromisso do Sampaio Corrêa na competição será dia 4 de fevereiro no Castelão contra o América de Natal. A delegação da Bolívia Querida chegará hoje à tarde a São Luís e o time agora foca no Tuntum, adversário do próximo domingo em Tuntum pelo Estadual 2025. Lembrando que o presidente Sérgio Frota recentemente foi à Confederação Brasileira de Futebol pedir antecipação de recursos e isso significa que o Sampaio tem a intenção de reforçar o elenco para a sequência da temporada que está apenas começando. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
Muito obrigado, repórter Noel Soares, trazendo as últimas do Tricolor Maranhense, que não se encontrou dentro de campo ontem e acabou tomando uma goleada de 4-0 para a equipe do Bahia. Lembrando que essas duas equipes reeditaram a final do Campeonato do Nordeste, que aconteceu em 2018, quando o Sampaio conquistou o título, o único título dessa competição. Mas vamos sair lá do Sampaio Corrêa, vamos até o CT Pereira dos Santos com a equipe do Moto. É que com pênalti duvidoso de um árbitro do Piauí, o Papão do Norte perdeu por 2-0 para a equipe do Fortaleza, atuando no Ceará. Moto. Informações do Papão do Norte, está chegando ele.
Carlos Roger.
É com você, Carlos.
Pois é, Jalber Pereira, não deu para o Papão. A equipe rubro-negra foi a campo na noite dessa quinta-feira, fez a sua estreia na Copa do Nordeste diante do Fortaleza no estádio Presidente Vargas, na capital cearense, e perdeu por 2-0. O Moto sofreu pressão do time anfitrião e só conseguiu chegar à área adversária pela primeira vez aos 15 minutos de jogo com Danilinho, que arriscou um chute de fora da área e levou perigo para o tricolor do Pici. Com 75% de posse de bola, o Fortaleza atacava e o Moto se defendia. Aos 31 ainda do primeiro tempo, o árbitro marcou o pênalti para o Fortaleza, depois de um toque do lateral esquerdo Gustavo Rodrigues fora da área. Na cobrança, o atacante Lucero cobrou com perfeição e fez Fortaleza 1-0. No segundo tempo, o time cearense ampliou aos 34 com Pikachu, que havia acabado de sair do banco de reserva. Com o resultado, o Papão do Norte caiu para a lanterna do Grupo A. Foi a primeira derrota da equipe na temporada. O Moto foi a campo com Alan Thiago, Vitor Carvalho, Ian Christian, Maurício e Gustavo Rodrigues. O meio de campo ficou com Felipe Dias, Pedro Dias e Danilinho. O ataque, sob a responsabilidade de Wesley, Magno e Luiz Gustavo. Pela Copa do Nordeste, o Moto volta a campo no próximo dia 5 de fevereiro para enfrentar o Ferroviário do Ceará, mas o jogo acontece em São Luís. Uma parte da delegação rubro-negra deixou a capital cearense por volta das 9h40 da manhã de hoje e a outra partiu às 11h40. A chegada em São Luís aconteceu pela manhã e também acontece no período da tarde. A equipe se reapresentará no CT Pereira dos Santos para uma única atividade. No período da tarde, a delegação viaja para a Baixada Maranhense para o confronto de domingo contra o Pinheiro, no estádio Costa Rodrigues, pela quarta rodada do Campeonato Maranhense de Futebol. Com as informações do Moto Clube de São Luís, o Papão do Norte. Carlos Roger para o Central Esportes.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, trazendo as últimas do Papão do Norte. Olha, logo na manhã desta sexta-feira, o Motoclube de São Luís acabou divulgando uma nota de repúdio. A nota diz o seguinte: o Moto de São Luís repudia o grave erro da arbitragem cometido pelo árbitro Jardiel da Rocha Soares e pelo assistente Rogério de Oliveira Braga contra o nosso clube registrado em jogo profissional em uma competição emblemática para os nordestinos, como a Copa do Nordeste. A falha grave de arbitragem, como que o Motoclube sofreu no lance do primeiro gol do Fortaleza pela primeira rodada da competição regional, não pode ser minimizada em momento algum, uma vez que prejudica não apenas o resultado de uma partida de futebol, mas o trabalho de forma geral, que conta com atletas, despesas diárias e desenvolvimento, e é desenvolvido com sacrifício e de forma correta pelo Motoclube, para que o time entre em campo contra qualquer adversário e em toda a competição da forma mais competitiva possível. A diretoria do Motoclube de São Luís informa ainda que já acionou o setor jurídico e entrará com uma representação formal contra os árbitros envolvidos no lance, junto à diretoria de competições da Confederação Brasileira de Futebol. A nota continua dizendo que espera que nos próximos jogos o elenco precise lutar apenas contra as investidas dos adversários e não os desafios alheios ao futebol formal. Então, a nota divulgada pela equipe, pela diretoria do Motoclube, onde vai reclamar junto à Confederação Brasileira de Futebol a atuação dos árbitros lá do Piauí. Mas o fato é que o lance foi fora da área, cometido pelo lateral esquerdo, o Gustavo Rodrigues, mas o árbitro não observou o lance e acabou marcando dentro da grande área. Não digo até que de forma maliciosa, mas justamente pelo fato de não ter VAR nessas primeiras rodadas da competição regional. Agora vamos até o Parque Valério Monteiro com as informações do Macão Machão da Ilha.
Maranhão.
Motoclube que se representa daqui a pouco por volta das 15 horas e 30 minutos lá no Parque Valério Monteiro, quando o técnico Flávio Araújo fará o último trabalho antes da equipe embarcar com destino à cidade de Cantanhede, onde terá o jogo diante do Viana, a partida que acontecerá no próximo final de semana. Para essa partida, o time teve uma baixa nas últimas horas. É que o zagueiro Maico, capitão do time, que já estava no elenco durante 4 temporadas, o clube anunciou na tarde de ontem que o atleta será emprestado ao Confiança de Sergipe para a disputa da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Maico, que tem 28 anos de idade, é natural da cidade de Bequimão, nossa terra querida, e iniciou a carreira profissional na equipe do Pinheiro. Depois foi até o Maranhão, passou também pelo Craque de Goiás e outras equipes do futebol da região. Com a saída do Maico, é bem provável que o recém-contratado Júlio Nascimento possa ter a vaga garantida como titular ao lado do zagueiro Luiz Fernando. E com essas informações do Maico, a gente vai a um rápido intervalo. Na volta teremos mais Central Esporte para você pelas ondas da sua emissora. Um instante só.
Estamos apresentando Central Esportes. Voltamos a apresentar Central Esportes.
Jalmer Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora e você continua interagindo com a gente. Nosso WhatsApp, você já sabe, é o 989887-9376. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos aqui ao seu Central Esporte. Aqui aproveitar para mandar aqui o nosso abraço especial também ao pessoal que nos acompanha através da rádio Juf FM lá em Governador Nunes Freire. Estamos aí na cidade de Capinzal do Norte, na rádio Cidade FM, rádio Positivo FM de São Pedro da Água Branca, rádio Rio Balsas e Balsas, rádio Balneário em São José de Ribamar, Rádio Cidade 107, lá na cidade de Bacabal, Rádio Rio Farinha, São Pedro dos Crentes, Rádio Liderança em Tutóia, Rádio Cultura em Matões, e estamos ainda lá com a Rádio Diamantino, na cidade de Governador Edson Lobão, lá com o grande Nardelli Oliveira. Mas como estava falando agora há pouco da Copa do Nordeste, vamos trazer rapidamente aqui a classificação de momento. Grupo A, o Fortaleza é o primeiro colocado com 3 pontos, o Sport Clube do Recife também tem 3 pontos, está na segunda colocação. Na terceira colocação, o Souza da Paraíba também com 3 pontos. CRB é o quarto colocado com 1. Vitória da Bahia tem 1 ponto também, mas é o quinto colocado. Na lanterna estão o Ferroviário com 0 ponto, Altos do Piauí também com 0 e o Motoclube também com 0 ponto. Já no grupo B, o primeiro colocado é o Bahia com 3 pontos. Mesma pontuação do América do Rio Grande do Norte, que é o segundo colocado. CSA também tem 3 pontos, é o terceiro colocado. O Náutico figura na quarta colocação com os mesmos 3 pontos. Juazeirense da Bahia tem 0 ponto, é o quinto colocado. Confiança de Sergipe é o sexto colocado, também com 0. Ceará, que estreou perdendo, tem 0 ponto, é o sétimo colocado. E o Sampaio Corrêa é o último colocado do grupo B com também 0 ponto ganho. Lembrando que o Sampaio enfrenta o América do Rio Grande do Norte no dia 5 de fevereiro em São Luís. Aliás, o Moto enfrenta o Ferroviário no dia 5 em São Luís, e o Sampaio joga no dia 4 contra a equipe do América do Rio Grande do Norte. Portanto, os próximos confrontos envolvendo as equipes maranhenses na maior competição regional do estado, na maior competição regional do país. Você continua interagindo com a gente aqui através do nosso WhatsApp, aqui na Central de Notícias Brasil. Mas agora vamos até a região central do estado. É que em busca de reabilitação no Campeonato Maranhense, o Leão dos Cocais vai tentar vitória diante do Sampaio, jogando o estádio Rafael Seabra em sua cidade. As informações do Leão dos Cocais, está chegando ele, Riba Filha, com você, Riba.
Olá, Jauber. E a todos ligados no Central Esporte, um ótimo final de semana a todos e família. O time do Tuntum segue se preparando para enfrentar o Sampaio Corrêa pela quarta rodada do Campeonato Maranhense. O Leão dos Cocais ainda não venceu no estadual deste ano. O time, comandado pelo técnico Marlon Cutrim, teve mais de uma semana para ajustar o time para o duelo deste domingo às 15h30 no estádio Rafael Seabra em Tuntum contra o Sampaio Corrêa. O time do Tuntum fez uma partida apenas no estadual e o time foi derrotado pelo Imperatriz pelo placar de 2-1. A partida realizada no estádio Rafael Seabra. O Leão dos Cocais quer conseguir a primeira vitória diante do líder do campeonato maranhense. No final de semana chegou aí 5 reforços e dos 5, até o presente momento, 2 já foram regularizados aí na CBF e já estão prontos para estrear domingo contra o Sampaio Corrêa na cidade de Tuntum. E os 3 que ainda está faltando, hoje vai ser regularizado, são eles. O atacante Felipe Bahia, que veio lá do futebol do Rio Grande do Norte, estava jogando no futebol Rio Grande do Norte. O Ico, que estava lá jogando aí pelo futebol lá em Santa Catarina. E o Eduardo, que estava jogando aqui no Campeonato Piauense. Então, 5 reforços estarão aí fazendo a estreia pelo time do Tuntum domingo contra o Sampaio Corrêa. E no treino de ontem, os atletas deram aqui uma sonora aí falando da expectativa para esse jogo contra o Sampaio Corrêa neste domingo. Vamos ouvir agora os zagueiros Matheus Magalhães e Remerson, o lateral direito Romário, o meia Cássio e o atacante Nicolas.
A expectativa para o jogo do Sampaio é das melhores, né? Sabemos aqui que viemos numa derrota, mas o grupo está confiante, está trabalhando firme para buscar essa vitória aí no domingo. Sabemos a nossa força aqui em casa, estamos com a nossa torcida. E se Deus quiser vai dar tudo certo e vamos sair com essa vitória.
A gente segue na preparação firme aí, né? Uma pegada boa, independente do último resultado. A gente vai buscar um resultado melhor, a gente vai buscar essa vitória dentro de casa. Tenho certeza que a equipe está preparada, a gente está focado. E sem sombra de dúvida a gente vai sair com essa vitória aqui domingo.
Uma semana bem produtiva de trabalho, professor. Alinhando os últimos detalhes para a partida contra o Sampaio. Se Deus quiser a gente fazer uma partida boa e sair daqui vitorioso.
Fizemos uma boa partida contra o Imperatriz, independente da derrota, a gente assimilou alguns erros, né? Fizemos uma preparação boa, estamos focados para esse jogo contra o Sampaio. Sabemos que é um jogo difícil, mas nada impossível. E que a gente possa assimilar o que o professor Marlon tem que adquirir para nós. E que Deus possa nos abençoar aí e fazer uma boa partida contra o Sampaio.
A preparação está sendo a melhor possível, né? Tivemos um tempo de trabalho bom, estamos trabalhando forte, entendendo o que o professor Marlon quer, a formação. E o que a gente espera do jogo do Sampaio é um jogo muito bom, né? Um jogo bem disputado diante da equipe do Sampaio, que tem um elenco forte. Mas nós estamos trabalhando para isso, né? tá pra vencer. E se Deus quiser, vamos sair com os 3 pontos aqui.
Você ouviu aí os atletas aí do Tuntum falando aí da expectativa pra esse jogo contra o Sampaio Corrêa.
Ok, muito obrigado ao grande repórter Riba Filho. Daqui a pouco você volta com mais informações, dessa vez da equipe do Pinheiro. Mas vamos até a região sul do estado. A equipe Imperatriz chega à capital maranhense para o confronto diante do IAP neste final de semana. Informações do Cavalo de Aço, está chegando ele. Sérgio Rodrigues. É com você, Sérgio.
Um abraço para o grande público que está sempre acompanhando o programa Central Esportes. E o Cavalo de Aço mais querido da região tocantina já está em São Luís do Maranhão, já está na capital para o compromisso de sábado contra o IAP pelo Campeonato Estadual. A equipe encerrou a preparação aqui em Imperatriz na quinta-feira à tarde. Depois, à noite, ali por volta de 20 horas, pegou a estrada e já se encontra na capital maranhense. O técnico Júnior Mourinho praticamente definiu a equipe para começar a partida contra o Canário da Ilha. Júnior Conceição no gol, Fabrício, André Penalva e Negueba, Jefferson Prio, Felipe Macena, Henrique Silva e Filipinho ou Wesley Santos, Papel e Café. Ele tem essa dúvida no meio campo entre Filipinho e Wesley Santos. Mas antes, no vestiário, será então definida essa situação do meio campo do Imperatriz. A equipe cavalina, motivada em relação aos últimos resultados, 3 jogos, 1 empate e 2 vitórias, vai contudo para cima do IAP, sabendo que será um difícil compromisso, adversário complicado, vem também de derrota, o IAP buscando a reabilitação. Então a equipe cavalina sabe que terá dificuldades na partida contra o time do IAP. Por aqui, Imperatriz, o torcedor cavalino, né, na expectativa e, claro, esperando bom resultado, mesmo jogando fora de casa da equipe cavalina, que busca a liderança. A equipe cavalina hoje com 7 pontos, ali ocupando a segunda posição, perdendo no critério de desempate para a equipe do Sampaio Corrêa. Vai buscar a liderança, mesmo jogando na casa do adversário. Cavalo, já em São Luís, inclusive hoje está programado uma movimentação à tarde no CT do Sampaio Corrêa. E aí o Imperatriz, foco total para a partida contra o time do IAP neste sábado às 16 horas. Destaques do mais querido da região tocantina, Cavalo de Aço, para você que acompanha o programa Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues. E olha, agora há pouco a equipe do Imperatriz, através aí da sua diretoria, anunciou mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do meio atacante, o Felipe Silva, que retorna à equipe para reforçar o time, tanto no Campeonato Maranhense como também no Campeonato Brasileiro da Série D, outra competição que o Cavalo de Aço vai disputar ainda na atual temporada. Felipe tem passagens por clubes como Salgueiro de Pernambuco, o Orientes do Piauí, Democratas de Minas Gerais, Uberaba também de Minas Gerais, o Nacional, que é do Piauí também, tem também o Mureá de Minas Gerais, o Paragominas do Pará, Cordino do estado do Maranhão e 2 vezes o meia pela própria equipe do Imperatriz. Então é mais um jogador que se juntará ao grupo comandado pelo técnico Juninho Amorim. Você continua interagindo com a gente, mas agora a gente vai direto aqui com as informações do Pinheiro, que terá jogo difícil diante do Moto no próximo final de semana lá na região da Baixada Maranhense. Pinheiro. As informações do Búfalo da Baixada, está retornando ele, Riba Filho. É com você, Riba.
Estou de volta, Jauber. O time do PAC segue se preparando para o jogo contra o Motoclube domingo, pela 4ª rodada do Campeonato Maranhense de 2025, que será às 16h no estádio Costa Rodrigues. Para este jogo, o time não vai contar com o lateral esquerdo Gabriel Silva, que vai cumprir suspensão automática pelo 3º cartão amarelo. E também o técnico Vaguinho Santos está fora, ele foi expulso depois do jogo contra o Imperatriz por reclamação. Com isso, o auxiliar técnico Vinícius Costa vai comandar o time na partida contra o Motoclube. E o time realiza mais dois treinos a pronto antes do jogo aí contra o Moto no domingo. Vai realizar um treino agora pela manhã e na parte da tarde no estádio Costa Rodrigues, e amanhã o treino a pronto pela parte da manhã. Riba Filho, de Bacabaio do Médio Merim, para o Central Esportes.
Muito obrigado, Riba Filho. Segunda-feira você retorna com outras informações de outras equipes que também disputam o Campeonato Maranhense edição de 2025. Mas agora vamos falar de cenário nacional. Taça Guanabara e Copinha, que vão movimentar o futebol neste final de semana. Com as informações, o repórter Bruno Mendes.
Vamos começar com os resultados desta quinta-feira. Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Boa Vista e Sampaio Corrêa ficaram no 1-1. O Fluminense venceu a Portuguesa por 3-1 e o Vasco da Gama bateu o Madureira por 2-0. No Catarinense, Marcílio Dias bateu o Ercílio Luiz por 1-0. No Goiano, o Vila Nova venceu o Goianésia 1-0. No Mineiro, o América goleou o Pouso Alegre por 7-0. Copa do Nordeste, 3 jogos. O Fortaleza venceu o Motoclube 2-0. O Souza bateu o Altos do Piauí 2-1. E o Bahia goleou o Sampaio Corrêa por 4-0. Fim de semana com muitos jogos e clássicos. Teremos neste sábado o Campeonato Alagoano, CRB e CSA. Pelo Baiano, Vitória encara o Colo-Colo. Taça Guanabara, uma partida Volta Redonda e Flamengo, jogo que a Rádio Nacional transmite a partir das 16h30. Pelo Catarinense, tem clássico Avaí e Figueirense. No Cearense, o Fortaleza enfrenta o Horizonte. No Gaúcho, também tem clássico Internacional e Juventude. No Goiano, tem Anápolis e Goiás. No Mineiro, Cruzeiro recebe o Betim. No Paulista, 4 jogos, Água Santa e Bragantino, Inter de Limeira e Ponte Preta, Velo Clube Santos, Palmeiras e Novo Horizontino. Pelo Pernambucano tem clássico Náutico e Santa Cruz, e pela Copinha decisão 10 da manhã deste sábado, São Paulo e Corinthians. No domingo, pelo Baiano teremos Bahia e Porto. Pelo Campeonato Carioca, a bola rola para Maricá e Sampaio Correia, Madureira e Fluminense, jogo que a Rádio Nacional transmite às 8 horas, Botafogo e Bangu, e às 21 horas tem Vasco da Gama e Portuguesa. Pelo Gaúcho tem Grêmio e Caxias. No Goiano tem clássico Atlético e Vila Nova. No Mineiro, Pouso Alegre recebe o Atlético. No Paulista, 4 partidas: Botafogo de Ribeirão Preto e São Bernardo, Mirassol e Portuguesa, o clássico majestoso São Paulo e Corinthians, Guarani e Noroeste, e pelo Pernambucano, o Sport encara o Central de Caruaru. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado, repórter Bruno Mendes. Segunda-feira você volta com outras informações. Olha, o zagueiro Felipe Melo anunciou nesta sexta-feira a sua aposentadoria do futebol. Aos 41 anos de idade, ele se despede após não renovar contrato com o Fluminense, o último clube que defendeu na carreira. Os próximos passos ainda não foram anunciados pelo ex-jogador. Então também, portanto, é mais um jogador que se despede do campeonato do futebol brasileiro. Com essas informações, a gente chega ao final de mais um Central Esportes. Tenham todos um bom final de semana e até segunda-feira neste mesmo horário aqui na sua emissora.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.